Olá, meu nome é Luísa.
E aí, pessoal, eu sou o Bernardo.
E o meu nome é Júlia. Este é o podcast Debates Discretos. Te aproxega, faz o teu mate e vem conversar com a gente. Bom, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos. É uma satisfação muito grande ter dois profissionais tão incríveis quanto vocês junto com a gente nessa manhã de sábado. A Mariana e o Érico. Eu vou pedir para que cada um deles se apresentem, falem um pouquinho da sua trajetória, quem são, como quiserem, para que quem está nos escutando também conheçam vocês.
Por onde começamos, pode ser?
Pode ser.
Bom dia, então. É uma honra estar aqui com vocês também. Fico muito contente de ver esse tipo de iniciativa acontecendo entre os jovens, estudantes. Como seria importante se eu tivesse tido essa oportunidade também. E eu sou Mariana Velasquez. Gosto de me apresentar falando um pouquinho da minha vida pessoal e profissional de forma conectada, assim que é como eu acredito que não tem essa dissociação, essa separação, né? E eu trabalho hoje com o psicodrama, então a minha linha de especialização dentro da psicologia é o sociopsicodrama. Fiz minha formação em Porto Alegre, no IDH. E quando eu gosto de me apresentar assim para a galera, principalmente da psicologia ou quem tem interesse nos assuntos que envolvem a psicologia, eu gosto de dizer que a minha jornada na psico ela foi um pouco totalmente fora das curvas, assim, diferente do caminho que eu esperava. Eu fui ter contato com o psicodrama, que hoje para mim é uma filosofia de vida, não é só a minha linha de trabalho, é como eu vejo o mundo, as relações, as pessoas e a minha própria caminhada, assim. E eu fui entrar em contato com isso só depois da minha faculdade. Então, quando eu fiz minha especialização, que eu tive a sorte de encontrar com uma pessoa que já tinha feito essa especialização e me contou um pouquinho. Aí eu fui participar de uma vivência. E aí eu falei: caramba, agora eu encontrei a minha tribo. E aí já tinha uns passados 5 anos que eu tava na psicologia. E aí,
A
enfim,
procura da
a procura da tribo. Nem eu sabia que eu ainda não tinha me encontrado. E eu acho que isso traz um tremendo alívio, assim, para quem está né, no início da jornada acadêmica ou na fase de escolha, assim, porque a gente tem essa pressa de querer saber logo qual é o nosso caminho, qual é a nossa tribo, qual é a nossa identificação. E esse é um caminho que, às vezes, para algumas pessoas ele é mais rápido e para outras ele é mais devagar, assim. E aí hoje eu consigo dizer que eu sou, então, uma pessoa, assim, que consegue viver a vida com a psicologia de uma maneira muito integrada e consigo trabalhar com educação, que é uma coisa que eu amo, consigo trabalhar unindo outras áreas da psicologia que eu gosto muito, como por exemplo a psicopositiva, porque dentro, né, do que eu fui me encontrando ali nessa caminhada do psicodrama, que foram 3 anos de formação, especialização, eu percebi que as coisas não são tão fechadas como eu pensava, né? Meu olhar pôde se ampliar muito. E aí também mudei muito de vida, assim, hoje em dia eu moro em Florianópolis, então eu tenho um estilo de vida que combina muito com essa visão de mundo que eu tenho, e vou poder falar mais para vocês aqui também. E essa coisa de saúde, praia, enfim. Mas acho que como uma apresentação breve é isso, acho que o resto do assunto vai nos carregando, nos conduzindo aqui, eu vou trazendo novas participações.
Muito obrigada, Mariana. Érico, tudo contigo.
Legal. Eu quero agradecer também muito o convite de vocês. Eu fiquei bem feliz de poder estar aqui conversando com vocês nessa manhã bem cedo de sábado, assim, né? Que fique marcado que nós gravamos bem cedo no sábado de manhã. Eu sou o Érico Nobre dos Santos. Profissionalmente, eu acho que eu estou no meio do caminho entre vocês e a Mariana. Eu me formei recentemente, eu me formei no final do ano passado, e eu também tive a experiência de não trabalhar e não ter e muito pouco ter contato com a linha que eu gostaria de trabalhar na minha graduação, né? Na graduação eu tive contato com o TCC, de primeira e segunda onda, psicanálise com o próprio psicodrama, mas não foram lugares onde eu consegui me encaixar. Até o psicodrama eu acho legal a filosofia, né? Mas a prática em si eu não sou muito de práticas vivenciais, não é muito a minha forma de trabalhar, a minha forma de ser pessoal assim. Mas a ideia é muito legal, eu adoro Moreno.
Coisa boa, vamos falar
E
dele.
essa eu vou deixar para ti, essa eu vou deixar para ti, eu vou falar dele. Mas eu tenho algumas contribuições também. E eu resolvi me aventurar pelo que eu não conhecia ainda. E agora, esse ano, no meu primeiro ano de clínica, de trabalho profissional, me matriculei numa pós-graduação em psicologia fenomenológica existencial. A gente está no meio da pandemia, não tinha condições de fazer outro tipo de especialização no momento, e eu estou fazendo, concluindo, na verdade, essa especialização à distância. Ela não é a melhor especialização do mundo, mas ela me abriu muitas portas para conhecer outras formas de pensar e buscar eu mesmo estudar por mim, e está sendo um bom norte para mim na minha carreira, né? Principalmente para entender a psicologia humanista, que é o que eu estou aqui para falar hoje, né? Porque a psicologia humanista é muito mais do que eu imaginava que fosse, né? E eu também vou poder conversar com vocês um pouquinho mais ao longo do nosso papo.
A gente está tendo essa cadeira agora e eu ainda não sei nada. Então, isso daqui, além de um bate-papo maravilhoso para o nosso podcast, está sendo uma aula para nós,
É,
porque a gente
exatamente.
precisa disso.
É, eu vou
Na
tentar
verdade.
trazer para vocês coisas que eu gostaria de que tivessem me dito antes.
A gente está
Perfeito,
tendo essa
Vai ser
cadeira,
ótimo.
à distância, então são aulas de 40 minutos e assim, tem quando tem, quando não tem, não tem, e aí, sabe,
Sabemos
tu
como é.
não tem um norte de como que tu vai começar a estudar.
E o que que vocês estão vendo?
Eu parei
Agora a
na
gente está
parte de
tendo.
fenomeno no início da fenomenologia, que para mim é uma coisa super surreal, que é muito difícil de entender, mas ok, a gente vai com calma.
Eu tive
Não,
uma.
e é com um professor que a gente não conhece, né?
É um
Então
professor
também
que a gente
não
não
tem
conhece,
essa.
a gente não tem contato, e
E a
ela é
gente não
realmente
consegue
à distância.
interagir.
Sim.
É, a
E
gente só
para
digita.
nós os três somos muito falantes e muito questionadores e muito inquietos dentro de sala de aula. Às vezes o professor acho que até tem vontade de nos correr, mas
Botar o mudo.
isso para nós faz parte. Eu aprendo muito falando, o Bê e a Lu também, então a gente se encaixa muito bem porque a gente se entende nesse meio.
É,
E falar em.
creio que essa característica de vocês é o que também conduziu a que a gente chegasse aqui, né? Vocês com essa iniciativa da gente estar tá aqui trocando, e isso é muito valioso, né? Então, sempre tem os dois lados dessa história. São todos lados, são um lado só, na verdade.
É verdade.
Só na fenomenologia eu tive umas duas ou três disciplinas na pós, e eu vou dizer que eu ainda não entendi completamente. Não estão me escutando?
Ah, isso nos
Não.
alivia.
Mas já entendi bem melhor.
Isso é uma
Isso
coisa.
nos deixa mais tranquilo, eu acho.
Com certeza, e isso é uma coisa legal da gente falar também, como o Érico trouxe, né? Eu na cada universidade tem um viés mais específico, né? Eu sou formada na PUC de Porto Alegre, e lá a gente, na minha época de formação, que foi 6 anos atrás, a gente tinha ainda um olhar muito da psicanálise, muito forte, né? O estudo da psicanálise. E claro, eu tive acesso a TCC e também a algumas terapias humanistas, mas muito menos. Então, essa busca, quando a gente se identifica, a gente precisa buscar por nós, né? Além dos muros da própria faculdade, assim. Então, eu super recomendo que quem se interessa por essa, vale a pena ler. Na psicologia, a gente tem muita teoria, né? Então, dá uma lida, procurar informação e sentir que se identifica com algo, procura aí algum tipo de forma de adquirir mais conhecimento, porque tem um universo gigante que a gente às vezes não tem acesso na faculdade.
É assustadora a quantidade de conteúdo que a psico traz para a gente. De psicanálise, no episódio de psicanálise, a gente convidou três psicanalistas. Três psicanalistas, e assim a gente ficou 3 horas conversando. Foi uma conversa muito, muito gostosa, e a gente sente que faltou muito conteúdo. A gente sabe que faltou muito conteúdo, né?
Mas que nem a Mariana falou, eu acho que a gente tem pouco acesso a outras vertentes na faculdade. Tipo, a gente tem uma
Também.
base muito forte de psicanálise, a gente tem uma baita base de. Não tão forte, porque a gente tem uma cadeira de psicanálise em
E
todo o
uma de
curso.
TCC.
E uma de TCC. Então, a gente, além de ter pouco disso, a gente não tem quase nada do resto. E acho que é por isso que tem muito mais psicanalista, muito mais profissional da TCC ou de outras vertentes mais conhecidas do que o psicodrama, por exemplo, ou do humanismo. Porque não tem essa aproximação na faculdade dessas outras vertentes da psicologia, né?
É, com
É
certeza.
tanto o ensino da faculdade quanto a tradição da cidade, né? Aqui em Pelotas a gente tem uma tradição psicanalítica muito forte, que, né, que faz com que seja um pouco hegemônico aqui na nossa cidade. O TCC está sendo forte em qualquer lugar, acho que, né, veio para ficar.
Fazou, né?
Mas muitos anos atrás eu sei que a gente tinha um psicodrama bem forte aqui em Pelotas, que caiu assim bastante,
Sim.
e atualmente já não é tão forte, mas foi bem forte aqui em Pelotas também essas três vertentes.
Inclusive, eu tive no, na minha formação no Instituto de Desenvolvimento Humano, IDH, ali em Porto Alegre, que é bem conhecido e reconhecido como lugar de formação de psicodrama, e eu tive vários colegas e professores de Pelotas, então eu até já estive por aí algumas vezes.
Conhece a Olga?
A Olga, conheço, do Espontâneo.
Sim, foi minha professora.
É.
Gente, eu vou pedir para vocês agora darem uma palhinha assim da noção que vocês já têm, que pelo visto a Mariana vivencia muito bem isso e tá muito muito conectada com a ideia dela da psico. E se vocês puderem dar uma noção teórica para nós, do que vocês têm, de como começa a acontecer o humanismo, o psicodrama, e como é esse trabalhar assim, mais teórico, o pessoal que não entende, que nem nós, vai ser ótimo. Se vocês puderem trazer.
Eu gosto quando me perguntam desse viés teórico, assim, eu procuro trazer de uma maneira bem simples, acessível e didática, assim, sem termos muito técnicos, porque vale dizer que a teoria do psicodrama, ela é muito densa, assim. Moreno, como filósofo, ele tem, assim, uma leitura difícil, precisa de um certo esforço, assim, para a gente entender, é bem complexo, tanto que a formação leva 3 anos de forma bem vivencial mesmo, é bem transformadora. E recomendo muito, assim, porque é uma transformação pessoal. Além de adquirir conhecimento, você transforma a sua vida mesmo enquanto estuda. Isso é muito bonito. Mas partindo para uma explicação, assim, mais puxando para esse lado teórico, eu diria que é uma visão de ser humano muito pautada, talvez exclusivamente pautada, na relação. Então, que Moreno traz, né, que a gente existe na relação com o outro. Então, eu passo a existir no momento que eu exerço os papéis. A gente tem a teoria dos papéis, que é muito forte, né, nesse entendimento, que é eu, enquanto, né, indivíduo, atuo ali no meu papel de filha, no meu papel de irmã, no meu papel de estudante, no meu papel de psicóloga, até assim, papéis também que às vezes a gente esquece, né? Aluna de academia, qualquer coisa que eu faça, qualquer papel que eu exerça socialmente. Ali tem uma relação com outras pessoas, e nessa relação é que eu vou me constituindo como um indivíduo, e por isso a gente trabalha muito com vínculo terapêutico. A teoria do vínculo é também bem forte, a gente precisa, uma das principais coisas que a gente leva em conta na terapia, tanto na bipessoal, que é o nome que a gente dá para a terapia clínica tradicional, quanto no, nos atendimentos em grupo, nas dramatizações. O vínculo terapêutico, o vínculo da relação é algo sempre a ser levado em conta, porque a gente acredita muito na tele, que é essa energia que se cria entre a pessoa que está ali conduzindo, o terapeuta ou o diretor de cena, né, e as pessoas envolvidas. Então, é algo que a gente dá muita ênfase mesmo, assim como uma outra coisa que é bem importante para esse entendimento teórico é a teoria do momento. Que é o psicodrama funciona muito na presença, no aqui e no agora. Então, claro que várias outras vertentes, né? Acho que hoje em dia eu vejo que tudo na vida se trata de presença, mas há um tempo atrás eu não entendia dessa forma, e o psicodrama me trouxe essa compreensão de que é algo muito importante. Então, todo o trabalho que vai partir da linha do psicodrama, ele vai ter uma espécie de, a gente chama de aquecimento. Então, a gente passa por um momento que é fundamental para presentificar, para que todo mundo que esteja ali trabalhando, mesmo quando é na clínica bipessoal, esteja imerso no momento presente, porque é ali que realmente vai emergir tudo que tem que ser trabalhado. E isso vem de uma maneira muito espontânea. A gente trabalha com a espontaneidade e a criatividade, por isso funciona muito na ação, né? O psicodrama é uma terapia de ação. As pessoas ficam meio tipo, ah, esse nome, nossa, horrível esse nome, gente. As pessoas, quando a gente fala psicodrama, as pessoas acham que é coisa de drama, de dramalhão, assim, né? Tipo, cena. E é puramente por ser a origem do teatro espontâneo, né? Então, a gente tem a palavra psico de mente e drama de ação. A mente em ação. Como se as coisas fossem emergir com muito mais espontaneidade e criatividade no momento que a gente leva para a ação. Então, para o corpo, para objetos, aí tem uma série de desdobramentos dentro da teoria para trabalhar isso da ação especificamente. Então, o terapeuta do psicodrama, ele acaba sendo muito mais ativo no processo. Ele acaba atuando muito mais junto, porque ele está ali construindo toda essa dramatização, essa cena, nesse momento presente. Então, acho que dei uma boa passada geral aqui, mas assim, vai surgindo dúvidas, a gente pode ir trocando.
Foi muito interessante que tu falou do aqui e agora, que hoje em dia tudo se trabalha com aqui e agora, mas eu vejo que o aqui e agora é muito as abordagens mais existenciais humanistas, porque o psicodrama está dentro das humanistas, né?
Sim.
Então eu vejo que é muito mais forte dentro delas.
Eu achei interessante que ela já respondeu pra gente uma dúvida que a gente tem bastante, que é a presença do terapeuta, né? Que ela falou que o terapeuta se mantém muito presente nessa abordagem, porque trabalha junto e tem toda a função da ação juntos. Achei bem legal, anotei um monte de coisa já.
A gente...
E Betty, Eric, o que você tem pra trazer pra nós?
Então, eu acho que eu não sou tão sucinto assim. Eu acho que para eu falar de psicologia, para eu falar de psicologia humanista, eu tenho que contextualizar bastante, né? Como eu tinha falado, eu gostaria que tivessem me dito essas coisas antes, né? Porque quando eu estava na graduação, falava em psicologia humanista, a primeira coisa que eu pensava era Rogers e não conseguia ir além, e achava que a abordagem centrada na pessoa era a psicologia humanista, né? E eu não duvido que tenha muita gente escutando que ainda ache isso, né? Mas a psicologia humanista em si é muito maior, né? O próprio psicodrama faz parte da psicologia humanista. Para entender o termo psicologia humanista, a gente tem que voltar. A gente tem que voltar lá para o Renascimento. Né? No Renascimento, onde se formou a filosofia humanista, o movimento filosófico humanista, que foi que não é exatamente a base da psicologia humanista, mas foi de onde a psicologia humanista bebeu muitas ideias. Na época do Renascimento, a gente estava acontecendo na sociedade uma mudança, né, entre aquela ideia mais teocêntrica de foco na igreja, e que Deus é que tem o poder sobre a vida, e esse poder estava passando para o homem, né, para o ser humano. E foi essa época que teve esse movimento de que o homem em si tinha o potencial para viver sua vida, né, plenamente e se desenvolver plenamente, né, sem o apoio da igreja ou de outras coisas. Né? Tá, isso ficou lá, essa filosofia foi bastante usada e muitos filósofos após essa época também beberam dessas ideias, mas ficou para trás, ficou esquecido e não tem essa relação tão direta com a psicologia humanista que começou nos anos 50 agora, anos 1950. Mas antes ainda de chegar nos anos 1950, a gente tem que pensar no final do século XIX. No final do século XIX, um filósofo, Husserl, criou, ele não criou em si, mas cunhou o termo e se tornou o pai da fenomenologia. É. O que, que ele queria, o que estava acontecendo quando ele criou, quando ele, né, desenvolveu a fenomenologia dele? Estava havendo essa mudança, né, época de Revolução Industrial, umas coisas assim, e a ciência estava se tornando muito positivista, muito, muito empírica, e a filosofia estava perdendo poder. E ele queria que a filosofia se tornasse uma ciência novamente, né? Então, ele quis encontrar um método de que a filosofia fosse mais concreta. Ele não conseguiu, obviamente, porque a filosofia não é bem isso, mas ele trouxe muitas contribuições muito boas, que é essa ideia do fenômeno. O fenômeno é o que acontece aos nossos olhos, né? São as experiências que a gente tem. Como eu posso botar melhor essa ideia?
Mas tem a ver isso que tu te refere?
Se não for...
Tem a ver com experiência sensorial ou não? Vai além disso?
Não,
vai,
é como...
base da consciência, no caso.
É isso mesmo. É a questão... Aí, me norteaste novamente. Ele trouxe a intencionalidade, né? A intencionalidade é o conceito de que a nossa consciência é só consciência de alguma coisa e as coisas só são alguma coisa se são postas à nossa consciência. Então, teoricamente, o mundo não existiria se a gente não fosse capaz de conceber esse mundo, né? Isso é muito importante para a psicologia humanista, principalmente, porque traz o foco para a experiência do sujeito, né? Então, a psicologia humanista, o foco é a experiência. Como tinha falado a Mariana, no próprio lá no psicodrama, aquela vivência, aquela experiência que acontece no aqui e agora é muito interessante, é muito importante. Né? Posteriormente ao Husserl, vieram outros filósofos importantes, o Heidegger foi o aluno dele, ao mesmo tempo estava se desenvolvendo Kierkegaard com o existencialismo, e se criou também essa ideia do existencialismo, que é importante falar antes de chegar na psicologia humanista em si, porque são seus precursores, né? O existencialismo não é igual ao humanismo, mas está dentro da psicologia humanista. O existencialismo é que é aquele movimento onde os filósofos e também psicólogos tentam entender e explicar a existência humana. Foi muitos existencialismos se basearam na fenomenologia e criaram a maneira de pensar fenomenológica existencial, né? Que a gente vai entender a experiência do ser humano, a gente vai entender o porquê que a gente existe a partir do ponto de vista do próprio humano. Dentro desses autores, são importantes Kierkegaard, como já falei, Sartre, Nietzsche. Então, existe muita coisa para conhecer antes de chegar na psicologia humanista em si, que não, obviamente a gente não tem tempo de conversar sobre tudo isso. Então, finalmente, eu vou chegar agora na psicologia humanista, né? A psicologia humanista tomou cara nos Estados Unidos no final dos anos 50, com o grande teórico que tentou construir esse corpo foi o Abraham Maslow. Acho que a maioria das pessoas conhecem, ou não sei se vocês conhecem a pirâmide de hierarquias de Maslow, conhecem, né? Sim. Então, ele não é conhecido só por isso. Ele foi um dos fundadores da psicologia humanista, junto com ele, a Margaret Buller e o Rollo May. Eram autores dessa época. Eles estavam muito descontentes com os modelos de gente, os modelos estruturalistas, como a psicanálise, e os mais positivistas, como o TCC. E nesse período pós-Segunda Guerra, né, já tinha passado um pouco essa ressaca da Segunda Guerra, se buscava nos Estados Unidos uma visão mais positiva do ser humano. Se queria ter mais experiência, Você queria ter mais esperança. E daí, pode falar.
Aí, posso estar errada e falando bobagem, mas aí é que entra o Heidegger e o Boss com as análises falando do lado positivo do ser humano e alguma coisa assim, ou o meu pensamento está totalmente desassociado ao que você está falando?
Não, não é desassociado, mas também não é bem isso. O Binswanger, ele já estava desenvolvendo a teoria dele na Europa, né? O movimento da Europa foi um pouco diferente, e essa psicologia humanista que a gente conhece bebeu desse movimento da Europa, né? Também nessa, porque a da ciência-análise já existia, a própria logoterapia já existia, né? Eles agora podem ser consideradas psicologias humanistas, mas elas já existiam nesse momento desse desenvolvimento, né? O grande marco da psicologia humanista foi quando esse grupo de teóricos americanos criou o jornal, o primeiro jornal de psicologia humanista, em 1961, e depois eles fundaram a Associação Norte-Americana de Psicologia Humanista, né? E é por causa dessa aglutinação de teorias que realmente tem uma interferência. Por causa dessa aglutinação de teorias que se criou, né, junto essas American Association for Humanistic Psychology. Né? Então, como que eu vou falar da psicologia humanista diretamente para vocês se muita coisa é psicologia humanista? Né? Se a teoria do Colomei é psicologia humanista, a teoria do Rogers é psicologia humanista, a teoria do Maslow, e assim, Gordon Allport, assim vai indo, né? A própria Gestalt, que vocês já falaram em outro episódio, tudo foi se englobando na psicologia humanista. Mas o que define mesmo a psicologia humanista é essa filosofia de ver o ser humano como, né, algo, como algo positivo, como suas potencialidades, com a capacidade de autoatualização. Daí, se vocês quiserem que eu fale de algum autor mais especificamente, eu posso falar, mas eu vou deixar vocês falar um pouquinho agora.
Ô, Érico, quando eu vi que tu ia falar sobre psicologia humanista, eu pensei, corajoso, meu Deus, isso é um universo gigante. Mas aí agora tu contextualizou de uma maneira que deu pra gente entender todas as bases, e a partir daí a gente vai direcionando. Inclusive, eu vou até acrescentar que aí dentro do psicodrama, que está nas terapias humanistas, a gente tem essa visão que tu trouxe aí do ser humano. O Moreno chamou isso de ser humano como gênio em potencial. Então, que a gente tem em si, né, toda essa potência de saúde, que a gente, o ser humano tem tudo o que precisa para se mover para o seu melhor funcionamento. Só que a gente precisa muitas vezes de uma direção nesse sentido, né? E aí a gente, até as pessoas perguntam assim, ah, mas como é que vocês veem se existe a maldade, existe o crime, existem as, né, as doenças, as patologias? Uma coisa que me encanta muito, né, nessa visão, é que a gente não... A gente sabe que existem as patologias e elas são muito levadas a sério, mas elas não são enfatizadas, né? A gente sempre enfatiza...
Não são o foco.
Não são nunca o foco terapêutico. O foco sempre é olhar o que tem de potência que está acontecendo na transformação. E aí, claro que existem alguns casos que isso é mais desafiador, né? Obviamente. Mas é dentro dessa perspectiva do ser humano como um gênio em potencial, é aí que eu me cruzo às vezes também com a psicologia positiva, né? Que é um estudo muito recente, mas que eu encontro filosoficamente muitas coisas em comum com a visão do próprio psicodrama, onde a gente trabalha com aquilo que o ser humano tem de melhor, né? Então, enquanto a psicologia passou muitos e muitos, muitos anos estudando o que não funciona, o que não vinha acontecendo de bom, né, na constituição do indivíduo, agora a psicologia positiva estuda, tá, mas e essa galera que tá funcionando bem, que tá feliz, que tá... O que eles têm? E aí vamos investigar também o bom funcionamento da mente na saúde, né? Então, só para contextualizar também por que eu me cruzo um pouco hoje, atualmente, com os estudos da psicopositiva, assim.
Sim.
A explicação de vocês dois ficou muito... Desculpa, Bê. Ficou muito mais claro para mim, que ainda não tinha... Não estudei humanismo ainda, não me sentei para estudar humanismo ainda. E psicodrama não tivemos. porque eu funciono muito sabendo a base. Porque tu vim me dizer que é assim, 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 pra mim não faz sentido, porque tu não me deu a base do porquê que a abordagem é assim. Então, vocês dois me deram muito isso. A função do renascimento, de onde deixa de ser teocêntrico, passa a ser mais focado no ser humano, já lá desde o início. E a função do teatro espontâneo também. Então, ficou muito clara pra mim essa explicação. E eu espero pra que quem ouve também, né?
E é muito massa porque é realmente dado uma importância a tudo que acontece no mundo ao redor, e daí passa a ter uma responsabilização, claro, isso em todas as vertentes a gente vai ter, que é a responsabilização do paciente sobre a própria vida, a tomada de consciência dele, mas é que eu vejo, e daí se eu falar besteira, vocês sintam-se à vontade para me corrigir, gente, mas eu vejo que tem uma noção e uma percepção muito grande dos impactos que as coisas acontecem ao redor e como isso atravessa o sujeito, né? Porque a ideia do existir no aqui e agora e o impacto do aqui e agora tem no meu ser, no meu eu, assim, isso eu tenho a impressão que o humanismo traz muito forte, né?
Sabe que isso... Isso me fez lembrar de uma coisa, que é por que a gente chama, né, o nome da minha formação é sócio-psicodrama, e acho que isso, eu vou falar do psicodrama, mas entendam isso como algo dentro da linha humanista, né, que está vinculado. É, a transformação, ó, o sócio-psicodrama sempre traz o social, que nem eu falei para vocês dos papéis, que eu existo na relação dos meus papéis sociais, a transformação é do eu no outro, né, o eu no coletivo. Então, sempre tem esse entendimento, que não, o indivíduo está no social, então acontece isso como uma transformação social também. Isso é muito legal da visão humanista, né?
Eu não tenho base para
Sim.
falar que todos os teóricos de psicoterapia humanista trabalham tão fortemente com esse atravessamento, mas eu sei que a maioria sim, né, que como todos têm a base da fenomenologia, como essa experiência acontece no sujeito é o que importa, né? Então, como ele vivencia o meio, o social, é o que interessa. Não interessa exatamente o que que aquele social de fato é ou quer ou concretamente existe, mas como o sujeito, como o cliente, né, que ele percebe o que está acontecendo e o que está acontecendo no mundo à volta, né, e isso também se percebe suas próprias decisões, né, pensando um pouco na
No
responsabilidade.
episódio de TCC e Gestalt, a Thaís falou bastante sobre isso que o Érico está falando, de o que importa é como o sujeito interpreta a vivência que ele teve. E a Isane comentou uma coisa que eu achei bem interessante, da forma que ela falou, foi bem interessante, que foi o que a Mariana falou também, que daqui agora, que a gente tem falado bastante daqui agora, é o único momento que pode se transformar algo. E aí, quando ela
É
falou isso, fez um boom na minha cabeça, porque realmente,
verdade.
porque tanto isso da gente falar daqui agora? É o único momento que a gente pode mudar alguma coisa. A gente pode mudar a visão do que aconteceu, mas é o único momento que na prática a gente pode mudar, né? Então, isso mostra por que a gente está falando tanto daqui agora, toda hora.
É, e isso dá o gancho perfeito para eu explicar para vocês por que a ação do psicodrama ela é tão importante. Porque é no ato, na ação que está acontecendo, que o indivíduo vai evocar aquele sentimento daquela vivência de forma mais profunda e genuína, e ali a gente consegue transformar. Então, é engraçado porque quando eu brinquei com vocês que o psicodrama é um nome meio, né, que pode ser meio mal visto, as pessoas não entendem direito porque é meio dramático, a terapia psicodramática, ela é de fato muito baseada na emoção. Então, tem muito acesso ao teu, né, lá no sistema límbico, aquelas emoções mais escondidinhas, elas emergem no momento da ação, porque tu vai acessando coisas que vão muito além da consciência. E aí tem um cruzamento muito forte até nos estudos do, eu não vou aprofundar nisso até porque não é a minha área de maior conhecimento, mas a gente estuda os cruzamentos da época que Moreno estudou com Freud, que eles trocavam muito sobre o inconsciente, mas aí chegou um momento em que Moreno falou, não, eu vou além dessa parada do inconsciente e vou trabalhar aqui na ação. E aí foi aí que se desdobrou, né? Quando veio para essa coisa da presença e da consciência no aqui e agora. Que aí é bem como você estava falando da transformação, que é onde ela acontece, né?
A gente fala bastante daqui agora, e né, a maioria dos teóricos da psicologia humanista trabalham no aqui e agora, e algumas técnicas se tornam esse trabalho mais fácil. O próprio psicodrama, a gestaltterapia, que copiou muita coisa do psicodrama, né?
Uhum.
E porque tem técnicas de mobilização no aqui e agora. Mas tem outros tipos de abordagem, daí a psicoterapia bipessoal mais dialogal, vocês não têm noção do quão difícil é trabalhar no aqui e agora. Né? Porque trabalhar no aqui e agora quer dizer trabalhar na relação entre o psicólogo e o cliente. Né? E não tem exatamente uma técnica pré-determinada para dizer como é que tu tem que te relacionar. Até tem direções, que o Rogers é perfeito nisso, uhum. Eu posso falar um pouco depois. Mas ninguém te diz que tem que fazer isso, isso e aquilo para se relacionar bem com aquele determinado sujeito. Né? Isso que torna a teoria humanista tão... talvez que tenha tornado ela um pouco mais desconhecida e um pouco mais... E mantido ela como terceira força e não superado. Porque ela não tem... esse método tão pré-determinado, a gente não consegue criar um arcabouço de técnicas da psicologia humanista, porque ela é muito
subjetiva.
Aberta,
e subjetiva.
Subjetiva. Ela é muito adaptável, ela é muito transformável. Cada cliente, tu vai fazer uma terapia diferente.
É, com isso que tu tá falando, Érico, eu acho que me dificulta muito a segunda pergunta, que é da prática, uhum. De cada abordagem, né? Agora eu não sei o que fazer, gente, porque agora
não, mas
vocês me contaram. Não, eu queria que vocês me dissessem um pouco sobre quando o cliente chega no consultório procurando a terapia, procurando vocês como profissionais e terapeuta deles. Como é que é, como se dá esse processo terapêutico na clínica?
Eu posso falar, tá, vamos lá. Já que...
parou aí, para.
Eu acho legal tu falar, isso, porque como tu vai trazendo um viés, acho que mais amplo, depois eu consigo direcionar isso puxando para o psicodrama.
Eu acho que sim. Sim.
Perfeito.
Eu sou uma pessoa que gosta de contextualizar, então vou ter que contextualizar um pouco da minha história clínica para poder falar melhor sobre isso, né?
Isso é muito humanista, muito bom.
Ano passado, né, eu tive a prática de estágio em clínica e eu podia escolher TCC ou psicanálise, né? E eu não queria fazer TCC em psicanálise. Daí eu encontrei um orientador, um supervisor que falou, olha, se tu estudar outra coisa e me mostrar que tu sabe, tu pode fazer outra coisa. E eu escolhi o Rogers. E daí eu li acho que os 3, 4 primeiros livros do Rogers, assim, umas publicações até que não são tão, de tão fácil acesso para entender como é que ele trabalhava. E eu entendi que... Rogers teve vários momentos, né, e ele tentou sempre fazer uma psicologia não diretiva, acreditando que para que um cliente ou paciente, né, possa ter ganhos na terapia, o psicólogo tem que proporcionar 3 coisas, apenas 3 coisas, e com essas 3 coisas vai se ver progresso na terapia. Mas se fossem 3 coisas fáceis, a gente não estava aqui tendo essa conversa. O psicólogo tinha que ter empatia, né? E a gente fala muito de empatia, mas a empatia que o Rogers fala é uma empatia num nível absurdo, assim, de realmente conseguir entender mesmo o que o outro está sentindo. O psicólogo precisa ser congruente, e ser congruente envolve um autoconhecimento, porque tu tem que ser verdadeiro com o teu cliente. Como tu vai ser verdadeiro com o cliente se tu não é verdadeiro contigo mesmo, se tu não entende as emoções que tu tá vivenciando naquele momento, se tu não entende o que tá acontecendo naquele processo terapêutico? Como é que tu vai ser autêntico ali? se tu não te conhecer e não tiver, né, um aprofundamento em si. Então, ó, já exige que eu fizesse uma terapia, por exemplo.
Uhum.
E talvez o mais difícil é a consideração positiva incondicional, né? É, dá para traduzir em não julgar, mas é um pouco mais do que isso, né? É, independente do que aquela pessoa que está na tua frente fez, ou pensa, ou como se expressa, ou o que ela pensa de si, tu vai olhar para ela como uma pessoa que é digna e que consegue se autoatualizar, que consegue se desenvolver, que consegue crescer como ser humano praticamente sozinha, só com o teu apoio e teu norte. Né? Foi assim que eu comecei a trabalhar, baseado nesses conceitos do Rogers, e fui me desenvolvendo. Né? Agora, esse ano, na minha clínica particular, eu comecei, né, os estudos mais sobre fenomenologia, existencialismo, e transformei um pouco. Né? Eu acho que a minha base do Rogers, assim, deveria ser a base de qualquer terapeuta, de qualquer área. Né? Eu acho que a forma como o Rogers trata o cliente deveria ser a forma como qualquer terapeuta trata o cliente. Porque, no mínimo, tu não vai fazer mal. No mínimo, tu não vai pegar e dar um interpretaço e deixar a pessoa pior do que ela chegou. Então, tu já cumpre o princípio da não maleficência. No mínimo. E, né, a gente sabe que às vezes só a escuta já deixa a pessoa melhor, então, no mínimo, tu vai fazer algum bem. Já me dava uma segurança naquela época, eu ainda acho que é uma boa forma de se pensar. Só que daí eu comecei a estudar a fenomenologia mais a fundo, e eu entendi que, né, não dá para ser igual com todo mundo. E daí que cada experiência é uma experiência. Então, basicamente, meu trabalho na clínica é: eu tenho que saber muito, eu tenho que estar muito aberto, eu tenho que estar muito atento ao cliente para entrar no universo dele e conversar com ele na língua dele. E a cada hora de sessão, eu tenho uma forma de pensar diferente, adaptada à forma como aquela pessoa vê o mundo. Né? Então, eu tenho uma paciente que também é psicóloga, que ela trabalha com psicanálise. Com ela eu falo numa língua psicanalítica. Eu tenho uma paciente que faz mestrado. Com ela eu falo em uma língua acadêmica. E eu converso com a experiência dessas pessoas para trabalhar os conflitos e as coisas que vão aparecendo na vida delas, né? Mas a partir de um referencial que eles vão entender. Eu não posso que eles se adaptem ao meu referencial e à minha forma como eu faço terapia, mas eu me adapto a como eles veem o mundo e tento ajudar eles como eu puder.
Legal.
Que máximo.
Eu acho isso... isso que tu falou dá uma segurança. Eu não sei, mas eu me senti muito acolhida como estudante que ainda não tem... Que eu tenho, né? Eu sou meio que uma aspirante a TCC, mas... que penso, o que vai ser de mim quando eu terminar o curso? Óbvio, existe a pós-graduação, existe a especialização, mas no momento que eu for entrar no consultório, o que eu vou fazer? Vou sentar e chorar com o meu paciente? E isso que tu falou me deu um acalento, assim, de tipo, tá tudo bem, as coisas acontecem com calma. Não tem, eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou falar, mas eu não vou fazer mal para essa pessoa. Então, o máximo que no princípio eu vou fazer é escutar, é dar a minha atenção e a minha escuta. Como ele disse, normalmente é o que as pessoas precisam, é serem escutadas. E isso me deu um acalento, assim, uma coisa de... Ai, tá tudo bem.
Uhum.
Ju, agora eu fiquei com essa dúvida, porque não que tu vá fazer mal, não que uma pessoa que tem que segue uma linha que é mais... regrada, digamos, porque quando a gente teve TCC, pelo menos tu participou de vários teatros em que tinha um roteiro.
Sim.
Entende? E aí o Érico falou de uma forma como se fosse mais camuflagem a parte dele, como se ele pudesse se camuflar mais e na TCC não tivesse essa possibilidade tanto. Então, não, eu fiquei intrigada com isso, porque na TCC é como, para mim é como se tu tivesse mais que seguir um roteiro e técnicas, e aí agora me vem essa visão do humanismo como se tu pudesse ser mais aberto e se camuflar mais e entrar na linguagem do paciente, do cliente.
Eu vou falar, tipo, no meu papel de paciente. De paciente que faz terapia na linha teoria cognitivo comportamental. Eu não vejo assim, eu não sigo um roteiro. Eu sento lá na frente da minha terapeuta e daí eu falo e ela tá escutando e aí ela me faz ver, eu tô com uma situação, sei lá, ruim. E aí ela me abre caminhos, ela me mostra várias opções e diz, tá, como que a gente pode resolver? E aí eu vou, tá, mas e qual a pior coisa que pode acontecer? Então, é mais ou menos, eu vou jogando mais ou menos para esse lado, porque não depende do terapeuta a resposta que eu vou dar, depende de mim. Então, eu penso muito assim, o terapeuta vai norteando, mas quem decide sou
Ju,
eu, o que eu vou fazer.
Tu me falar isso me fez lembrar de algo muito legal que eu acho que traz para qualquer linha, vertente, viés teórico, que é, e acho que é importante trazer isso aqui, né, o que somos nós como terapeutas, assim, nesse processo. E eu tenho uma analogia que eu acho muito linda, eu sempre falo isso em primeira sessão para os meus clientes, quando eles chegam. É como se você fosse um raio de luz, de sol, que vem e tem um prisma, um cristalzinho pendurado numa janela, e essa luz vem, e quando ela chega naquele prisma, ela sai como aquele arco-íris, aquele feixe de luz colorido, né? E o prisma é o nosso terapeuta, ele é uma ferramenta, ele tá ali, mas a luz não é nossa. Então, e isso tá dentro total do que eu falo para vocês quando eu falo em gênio em potencial, do ser humano, né, do psicodrama, assim, mas eu acho que vale para qualquer linha. E é bem o que tu falou, é tu que dá os caminhos, é tu que dá as direções, é o cliente que dita o ritmo terapêutico, independente das questões que você trabalha, tem terapias que fluem em 2-3 meses, você vê grandes avanços. Tem outras que são anos e vai do ritmo e do mundo interno. E aí tem tudo a ver com o que o Érico falou, do quanto a gente está ali entendendo a linguagem daquele indivíduo, o mundo subjetivo interno dele. E a gente tem que estar sempre muito presente, muito aquecidos para estar sabendo ditar esse ritmo, também respeitando. Na verdade, é o cliente que dita, a gente está ali só permeando isso, né? E aí... vindo, assim, já trazendo um pouquinho de como é isso para mim no trabalho clínico, é bem semelhante ao que o Érico falou. Acho que respeito muito também esses ensinamentos do Rogers, que eu adoro ver vídeos do Rogers atuando, assim, é lindo demais a gente ver como pode ser transformador ouvir e falar pequenas intervenções, assim, e o tanto que a gente precisa estar na relação mesmo. Então, eu volto naquilo que eu falei lá no início, né? Eu vejo que, para mim, ela é um trabalho que acontece muito fluido e espontâneo. Se eu tô presente e conectada com o que está acontecendo naquele indivíduo, as coisas vão surgindo, as conversas vão sendo engrandecedoras e eu vou tendo insights e questionamentos que cada sessão ela é única, assim. Às vezes a gente vai muito pro caminho da ação, às vezes a gente fica muito na conversa e a gente vai trabalhando muito com o que vem surgindo a cada nova sessão, né? Mas como eu falei para vocês lá no começo, eu digo que o que mais marca, para mim, assim, o meu papel de terapeuta nessa linha é essa possibilidade do campo relaxado, de não trabalhar num campo tenso, porque existem terapias como a psicanálise e isso faz parte da metodologia, do método psicanalítico, trabalhar num campo tenso, diferente, não tem, né, são várias coisas diferentes. Na minha linha, a gente trabalha em campo relaxado, com muito olho no olho, muita presença e muita relação, justamente porque a gente acredita que é daí que vai vir e emergir as coisas que de fato tem que vir, né? Então, eu no consultório, por que eu digo que eu encontrei minha tribo, né? No meu consultório eu atendia, agora eu tô só online, mas eu atendia de pés descalços, eu sentava no chão, os meus clientes podiam escolher se eles queriam sentar na almofada, no puff ou na poltrona. E isso se transformava, o setting terapêutico, para mim, se transforma todos os dias. E eu tinha preconceito com terapia online, e graças ao psicodrama e essa minha visão de transformação, assim, tá tudo fluindo super bem. A gente conseguiu, eu tenho clientes que me ligam do dentro do carro, construíram seu estúdio privado dentro do seu próprio carro, assim. E eu acho isso fantástico. E isso tem muito dessa espontaneidade, da gente se permitir criar de uma forma assertiva dentro das possibilidades que a gente tem, assim. E aí a minha atuação na clínica, ela vai muito por esse caminho, assim.
Esse ano, né?
Eu acho que eu vou começar a flertar com psicodrama depois dessa conversa com a Mari. Eu acho que eu vou começar. Eu tô interessada.
Esse ano, preconceito com a psicoterapia online não adianta ter, né? Porque a gente teve que superar isso, querendo ou não. Eu quero retomar a dúvida da Luísa ali, quando ela colocou o TCC e a minha ideia humanista, assim,
boa,
de frente a frente. É natural ter um estranhamento, porque o movimento humanista é um movimento de dissidência dessas ideias, de dissidência da ideia cognitivo-comportamental, de dissidência da ideia psicanalítica. Então, é natural esse estranhamento, né? Mas eu também vejo, e daí também vou defender o TCC, e qualquer abordagem funciona, e se eu não dissesse isso, eu estaria indo contra o que eu mesmo penso sobre o humanismo, né? Porque se eu fosse atender a Júlia, a Júlia tem uma forma, né, mais pragmática de pensar, eu tenho que me adaptar à forma dela de pensar, eu vou de repente aplicar a técnica de TCC nela, né? Eu vou ter que estudar para isso, eu vou ter que saber isso, que
se adapta ao paciente, né?
Sim.
E aí eu vou puxar a questão de que todos somos singulares, e aí eu vou dizer que o terapeuta, ele não pode ser singular, ele tem que ser singular na sua maneira, mas ele tem que se adaptar ao que o paciente está trazendo, a como o paciente está se expressando. Então ele parte da singularidade dele a uma pluralidade para assim, para ter um encontro com o seu paciente ou seu cliente, dependendo da abordagem, né?
A psicoterapia e ser um psicoterapeuta humanista é um pouco assustador, assim, num primeiro momento.
Sim.
Né? Quando eu trago essa quantidade de coisas, fica ainda mais. E quando eu digo que não tem uma técnica específica para seguir, para a pessoa inexperiente é ainda mais assustador ainda. E realmente, não é algo fácil e não é algo desorganizado, né? Quando eu digo que não tem técnica, isso não é algo que tire mérito dessa teoria. Porque não tem técnica e, ao mesmo tempo, tem muitas técnicas.
É isso que eu ia falar, né? Tem muita técnica, mas talvez não tenha uma metodologia tão estruturada, né? Ela é mais...
Sim. Tu disse, Mariana, que tu fala uma coisa, tu sempre diz uma coisa na primeira sessão. Eu também sempre digo uma coisa na primeira sessão aos meus pacientes, que é que eu gostaria que daqui a um tempo, quando a gente parar de se encontrar, ele saia do meu sofá se sentindo melhor com quem ele é do que ele estava se sentindo naquele momento. Eu não preciso que ele mude.
Uhum.
Eu não preciso que ele mude. E, bom, eu tiro isso do Viktor Frankl.
Uhum.
Então, eu estudei logoterapia.
Uhum.
E daí, daqui a pouco, eu vou fazer uma intervenção que eu vou me lembrar do lado do Fritz Prelz. E vou usar a Gestalt. Então, não tem uma técnica, mas vocês não têm noção quanto é necessário estudar. Vocês não têm noção. Porque eu não preciso saber só uma coisa, eu preciso saber muitas coisas. Eu poderia escolher só uma, eu poderia escolher ser só um logoterapeuta, eu poderia escolher seguir só um autor. Mas eu acho que me limitaria demais e o humanismo te possibilita sair um pouco dessa ideia de seguir só uma forma, né? Principalmente se eu escolho seguir uma abordagem mais fenomenológica. Então, eu vou encontrar a melhor forma de trabalhar, que eu consiga trabalhar, que eu consiga entender, que eu consiga aplicar dentro desse universo, dentro desses estudos, dentro desses 10, 15, 20 autores que eu vou ter que saber pelo menos o básico de cada um deles e me aprofundar se eu precisar, né? Então,
imagino que seja necessário que vocês, como profissionais, precisem ser muito camaleão, né? E se adaptar muito com o paciente e dentro da forma que fique confortável para os dois, não só para ele, mas também para vocês no momento que vocês podem utilizar de várias técnicas e ainda assim tá dentro da zona de conforto de vocês. Então, eu
Sim,
acho isso muito
porque
incrível.
Eu ainda que eu tenha que saber tudo isso, na hora, não é exatamente eu tô pensando sobre essa técnica. Na hora, eu tô focado no paciente, eu tô focado naquela relação. E é nisso que eu tenho que focar na hora da sessão.
E essas coisas vêm
relação.
Da nossa bagagem.
O resto vem.
Eles vêm.
É, o resto vem.
Tem que estar na nossa bagagem, eu acho que é isso. Assim, a gente estuda, a gente se interessa e tal, e vai carregando, preenchendo essas malinhas. E aí as coisas, no momento presente, elas surgem, né? É, Lu, quando tu falou de ser camaleão, me fez lembrar, assim, do que é ser espontâneo, né? Ser espontâneo, na verdade, não é ser impulsivo. É a gente ter, as pessoas confundem, mas é a gente ter as melhores respostas para o contexto que a gente está. Então, essa adaptabilidade, essa flexibilidade, tem tudo a ver com o ser espontâneo. Então, eu diria que o que a gente busca, eu, né, Mariana, enquanto terapeuta, o que eu procuro é inspirar que as pessoas levem vidas mais autênticas dentro das suas verdades. E aí, eu acho que, como o Érico falou, a pessoa vai se sentir melhor independente se ela muda ou não muda algo, se ela muda também, e isso acaba impactando socialmente. Porque se você consegue agir com a sua verdade, nas suas relações, no seu, né, no seu universo, seja o tamanho que ele for, isso traz muitas transformações, assim.
Vocês dois trouxeram o que vocês falam na primeira sessão, e aí quando a Mari falou, quando o Érico falou a dele também, eu acho que isso deixa a pessoa que está chegando ali muito confortável e muito abraçada, né? Então, a pessoa já chega se sentindo um arco-íris, já chega sentindo que não precisa mudar, que é questão dela e que ela é uma pessoa boa. Não é porque ela está ali que ela deixa de ser uma pessoa boa. Então, é muito acolhedor isso que vocês fazem. E eu queria que a Mari tirasse uma dúvida para mim, que é bem, bem leiga, na verdade. Que quando tu falou que a gente que você, tu fala psicodrama e o pessoal já se assusta, já tem uma impressão ruim. Tem a função do teatro na terapia? Tem a dramaticidade
real? Tem, muito.
Real
na terapia do grupo, nas intervenções grupais, muito mais. Porque hoje em dia até se fala muito em constelação familiar, a galera conhece muito isso. E eu vou falar para vocês que ela bebeu muito do psicodrama para funcionar da forma como funciona. Essa coisa de constituir cena, todos os participantes se envolvem em algum papel... É, na dramatização funciona assim, mas tem uma série de... Até vou contrapor um pouquinho ali o que a gente estava falando de não ter técnica. Dentro do psicodrama tem um monte de técnica, tem para acontecer uma cena, uma dramatização, tem uma série de coisas a serem seguidas, passos, só que sempre respeitando a espontaneidade e o que emerge do momento presente. Então, é muito... É doido, é contraditório, mas na prática flui muito bem, funciona muito bem. É, e aí, o que geralmente surge de dúvida sobre isso é que, geralmente, na terapia bipessoal, como que a gente vai fazer uma cena, né? É eu e o cliente. E aí, muitas vezes, essa ação, essa dramatização, ela pode acontecer não necessariamente de uma forma em teatro, como, onde a pessoa é o seu personagem ali, mas a gente traz, por exemplo, eu tenho ferramentas como... Eu uso muito botões, almofadas... objetos do meu consultório, então tu me traz um conflito teu, ao invés de eu dizer assim, ah, me conta mais desse conflito, eu vou dizer, escolhe algum objeto nessa sala agora que representa esse conflito. E aí tu vai pegar o objeto e aí tu vai começar a descrever, a gente vai fazer uma série de coisas em função a partir disso. Então, sempre tem a dramatização, ela é uma parte, uma etapa da terapia, mas ela pode acontecer de diversas formas. E eu particularmente adoro. Eu sou suspeita para falar. Vai muito ao encontro de como eu atuo na minha vida, como eu ajo. Então, diferente do que o Érico falou, isso é importante, né? A identificação do nosso jeito, do nosso perfil, da nossa identidade com o jeito de atuar enquanto terapeuta. Tem uma série de formas que a gente pode atuar como terapeuta. Essa é a maneira que eu me identifico, porque é como eu sou, né? E não que eu não possa me adaptar, mas mais ou menos isso.
Bom, gente, para irmos dando um fim, eu queria perguntar duas coisas para vocês. A primeira é assim, eu, Júlia, chego lá no consultório, entro em contato com a Mariana e quero marcar uma sessão com ela, ou eu quero marcar, ou eu entro em contato com o Érico e quero marcar um encontro com o Érico. Como se dá esse primeiro encontro? Vamos falar assim, tipo, qual é o contrato de vocês no sentido de o que o paciente deve esperar, O que que o cliente deve esperar, já que na abordagem de vocês chama cliente, né? E qual é o perfil desse cliente? Qual é o perfil da pessoa que procura o psicodrama? Qual é o perfil da pessoa que procura a abordagem humanista ali? Para a gente expandir isso para as pessoas que estão nos escutando.
É difícil eu determinar um perfil da pessoa que procura o meu consultório, né? Porque é difícil explicar para um grupo de gente que fala sobre psicologia o que é psicologia humanista. Imagina pro cliente, pro paciente leigo que tá chegando, ele quer terapia, ele escutou o meu trabalho, alguém indicou e achou legal, não tem um perfil. Isso que é ótimo, porque, né, não tem que ter um perfil. Eu vou, como eu já tinha falado antes, eu que vou me adaptar, entender e conhecer o perfil daquela pessoa. O que a pessoa pode esperar é um ambiente acolhedor, é um ambiente onde eu vou tentar fazer com que ela se sinta bem com quem ela é, eu vou tentar... Eu vou sempre focar na relação. Né? O que a pessoa que chega ao meu consultório pode esperar nas sessões iniciais é um muito investimento na relação. Muito. Talvez só isso. Talvez não precise de mais nada no início.
Uhum.
Eu tenho que estabelecer aquela relação. Porque depois que eu estou com a relação estabelecida, eu já não tenho mais medo de machucar.
Exato.
Eu já posso dizer aquela coisa mais... Um
já
pouquinho
pode
mais dura, eu já posso tocar na ferida, né? E fazer com que aquilo não seja tão doloroso. A gente já se preparou para isso juntos.
Já tem a confiança, né?
É.
Isso é algo que se sente, né? Isso é algo que se sente. Isso não é algo que está escrito e não tem. Depois da sexta sessão, já tem confiança. Não é assim, né? Quem me procura pode esperar acolhimento, no mínimo. Assim, e se eu puder ajudar com mais do que isso, para mim está ótimo.
Ai, compartilho muito dessa visão do Érico, até fico muito feliz de estar, assim, de ver esses cruzamentos, assim. Eu também trabalho assim e acredito sempre, inclusive manifesto isso para os clientes que surgem, que aparecem me procurando, né, de que é uma relação. E como qualquer relação, a gente precisa começar. Aí eu sempre falo isso, a gente vai começar uma relação, não quer dizer que vai durar para sempre, não tem um tempo pré-determinado, mas a gente precisa se conhecer, a gente precisa se aprofundar. Eu falo para o cliente que ele tem que me trazer as demandas, os anseios, as buscas, enquanto que eu vou trazer como que eu leio isso, como que eu acredito que eu possa trabalhar, e se a pessoa se identifica, ela fica. E eu sempre deixo muito confortável, assim, de que como é uma relação, a qualquer momento ela pode me dizer se algo não vai bem. Porque a gente vai trabalhar com isso e ela não é obrigada, porque na psicologia tem um pouco isso, na psicoterapia, né? A gente tem a tendência a achar que a gente procura um terapeuta e a gente é obrigado a ficar com ele ali, se sentindo confortável ou não, né?
Uhum. Eu já ia dizer isso, normalmente as pessoas começam um processo de psicoterapia e estão se agradando e chega um momento que não dá mais, ele simplesmente some do consultório, nunca mais volta. Mas não é assim, acho que o vínculo... cliente, paciente, terapeuta, é um vínculo, acho que é o vínculo mais aberto que a gente pode ter, né, de confiança, e que se não tá legal, super convém falar, tanto como feedback pro terapeuta, como pro paciente se sentir confortável.
É porque se algo não vai bem, isso fala sobre toda a dinâmica do que tá se passando, e ali já tem trabalho terapêutico acontecendo, mas, e até vou além disso, assim, de que no começo a gente também não é obrigado a se vincular com o primeiro terapeuta que a gente contata, né? A gente também tem, a gente é ser humano e os nossos vínculos, eles são diferentes. Então, eu, Mariana, costumo deixar as pessoas muito à vontade, assim, de me falar se gostou, se não gostou, se tem vontade de experimentar, conversar com outro terapeuta antes de decidir. Eu não pego pro pessoal, assim, como algo que, não fui boa pessoa. No começo, quando a gente se forma, não vou dizer que eu sempre fui assim. Logo que eu me formei, bati um pouco na ferida, será que eu falei alguma coisa errada? E hoje em dia, isso pra mim é muito tranquilo, assim. Então, eu gostaria de tranquilizar a galera que tá começando, assim.
Eu também sigo
isso, assim, né? Eu costumo até dizer, a gente tem que ter uma relação boa, eu foco bastante nisso, abertamente falo sobre isso, e eu digo, e tu tem que gostar de mim, porque se tu não gostar de mim, não adianta, vai procurar outra pessoa.
Exato.
Se tu não gostar de mim, eu não vou te ajudar.
É,
como é que alguém que tu não gosta vai te ajudar?
O terapeuta não pode ser alguém que tu não gosta.
Eu não sou obrigado a conseguir me vincular com todo mundo, como a Mariana falou, que aparece no meu consultório. Assim como tem pacientes que vão se encaixar em mim, eu às vezes eu não vou me encaixar o paciente, é que a personalidade daquele paciente não bateu com a minha, a gente não se deu bem, a gente não tem coisas em comum para eu ajudar ele, ou eu posso não ter nem gostado da pessoa. E daí, se eu não gostei do paciente, eu também não vou atender, porque eu não vou fazer um bom trabalho.
Inclusive, isso fala muito sobre o que eu falei lá no começo da tele, né, que tem outros nomes em outras linhas, mas assim, é, essa coisa de bater, assim, de rolar, não que a gente não, não possa também se adaptar e construir esse vínculo, porque eu acho que isso também é legal, mas a gente também tem que saber os nossos limites. Se a demanda que o cliente traz, se o perfil daquele cliente, a questão dele não bate com algo meu, eu também tenho que saber o meu limite e eu posso ajudar essa pessoa a encontrar alguém que vai ser um profissional mais adequado. E isso é sobre a gente abrir mão do ego, né, gente? E no começo, assim, a gente quer ter maior volume de pacientes, número, a gente, isso importa de clientes, né? A gente ainda se confunde um pouco. E não é sobre isso, assim, é sobre um bom trabalho, sobre uma entrega mesmo. Então, a gente também ter essa noção é importante. É sobre ética também, né?
Eu acho
a ideia que... é quando...
Super interessante para quem está escutando e está ali pensando se começa um processo terapêutico ou não. E se a pessoa chega num determinado terapeuta e não se identifica, normalmente ela fica no, naquele, será que vale a pena, será que não vale? E tá tudo bem não se identificar, e tá tudo bem não, de dizer, olha, sinto muito, mas eu vou procurar outra pessoa. E eu acho que isso é importante, porque acho que as pessoas não têm essa noção.
Quando o paciente chega até nós, né, como psicólogos, e daí independente da linha, a gente tem uma responsabilidade sobre ele, né? Se sentou na nossa frente uma vez,
total,
estamos responsáveis, até que não estejamos mais, até que ou atendamos e damos alta, ou passamos para outra pessoa. Se tem algo a ser olhado ali, né? Então, mesmo que aquele processo psicoterapêutico não vá fechar entre eu e o paciente, né, eu vou fazer o melhor para oferecer o que eu acho que é melhor para ele. Que pode não ser eu.
Exato.
Eu posso avaliar que eu não sou o melhor para ele.
E tá tudo bem não ser o melhor.
Tá tudo bem.
Tá tudo bem, assim como tá tudo bem o paciente não se identificar. Eu acho que isso é, reforço de novo, é importante de ser dito. Eu não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, se tem mais alguma coisa para trazer para nós.
Eu quero dizer que eu quero fazer terapia com todos os convidados que a gente tem aqui no debate, tá? Não, é sério mesmo, cada convidado que a gente tem eu fico super pensando, vai, imagina se eu fosse cliente, paciente dessa pessoa aqui máximo. E a Mari falou tanto de achar a tribo, eu achei minha tribo e ela em Floripa, no consultório dela, sentada na almofada, tá? Porque eu adorei a ideia, achei super minha vibe também, e achei a vibe dela super cara de Floripa, assim, ó. É, de boas, um filtro dos sonhos ali atrás, uma coisa praia, eu adorei.
Inclusive,
tá,
ó, só pra dizer pra vocês que a gente tá aqui sábado de manhã de sol, ó, abri mão da praia pra estar aqui com vocês, porque isso é muito importante pra mim.
Ah, pô,
demais!
Muito obrigada! Muito obrigada!
E que possibilidade incrível a gente conhecer, por exemplo, o Érico, que é daqui de Pelotas, que a gente está pertinho e que a gente não conhecia. Então, essa possibilidade que as nossas conversas nos dão são demais.
Nos trazendo de conhecimento, de troca, de conhecer gente que a gente ainda não conhecia. É muito enriquecedor para nós ver a Mari falando, ver o Érico falando. Eu acho que abre um pouco os meus horizontes. Como semana passada a gente ouviu psicanálise, e aí eu já gostei, eu já era meio um pouco, tinha um flerte com Lacan, daí eu vou escutando um pouco mais, o meu flerte vai indo, e tudo isso é muito interessante. Então a gente vai se encontrando e vai cavando ali um pouquinho mais, vai indo mais fundo, é uma porta para a gente entrar e aprender mais também, porque a gente está aqui como simplesmente no básico e aprendendo com vocês, assim como quem está escutando, aprende com a gente, aprende com vocês também. E isso é muito lindo. Eu não sei
cadê o Bernardo. Incrível essa iniciativa de vocês. É incrível essa iniciativa de vocês. E né? Vocês têm muito a aprender, mas nós que viemos aqui falar também temos muito a aprender, né? É uma troca, nenhum momento a gente veio, imagino que a Mariana também não, veio aqui numa posição de superior, a gente só veio trazer a nossa forma de trabalhar e compartilhar com vocês, e que não seja só essa conversa, né? Vocês tiveram a oportunidade de me conhecer e eu, né? Eu falei algumas coisas e eu não falei muita coisa, né? Porque tem muita coisa a ser falado que não ia dar tempo da gente abordar. E eu deixo, né? Espero que a gente tenha um canal de comunicação aberto a partir de agora. Se vocês precisarem de mim, qualquer coisa, eu fico disponível.
Isso poderia ser.
Claro, eu super topo uma segunda parte do Desvendando a Psicologia 2. Trazendo mais coisas.
Eu ia falar que isso aqui podia ser só o primeiro episódio da nossa série. Desses assuntos. É, eu até, assim, eu também sou instrutora de meditação. Eu sou formada de meditação livre, que é uma vertente desvinculada de alguma filosofia específica. E por esse motivo, eu me coloco sempre em tudo que eu faço como uma aprendiz, né? Então, assim, eu não tenho uma verdade absoluta, não tenho uma sabedoria única e que é superior, como o Érico falou. Então, tá aqui com vocês. Eu já hoje aprendi pra caramba, minha mente já expandiu, já tô cheia de insights aqui. Também já quero fazer terapia com o Érico agora. E aí, fica o contato. E me colocar inteiramente à disposição. Eu sou muito disponível e aberta a esse tipo de troca. Eu gosto de contribuir, assim, com essas iniciativas. E obrigada, gente, por terem me encontrado de alguma forma. É muito gostoso estar aqui com vocês. Espero que tenham ainda muitos outros episódios de outros profissionais também para a gente conseguir se aproximar e conectar essas áreas, né? A psicologia é um universo gigantesco e é lindo a gente poder conectar.
Assina embaixo.
Bom, o Bernardo perdeu o áudio, então eu vou me despedir, nós vamos nos despedir e depois a gente encaixa o tchauzinho dele também. Pessoal, foi um prazer enorme, inenarrável, dividir esse momento com vocês, conhecer a Mari, conhecer o Eric. É, foi lindo. Espero que a gente possa um dia ir para Floripa e gravar todo mundo junto na beira da praia, tomando um mate, tocando uma viola. E curtindo bastante. Eu acho que tem vários outros assuntos que a gente pode trazer e que vai ser super interessante. Obrigada mais uma vez. Tenham um bom sábado. E tamo aí. Se vocês também precisarem de alguma coisa, podem contar com a gente.